Portanto, nós convidamos para compor a mesa para esta sessão de Conselho Superior, o professor Rony. Obrigado, obrigado, Rony. Antes de dar início, nós temos apenas um item em pauta, né? Um item da ordem do dia em pauta, mas antes de dar início, nós gostaríamos apenas de ressaltar as informações que já foram apresentadas em nota, que foi enviada pela reitoria, acerca da portaria do MEC sobre a possibilidade de retorno presencial. Então, nós gostaríamos apenas de ressaltar que nós continuamos no mesmo propósito de cumprir com o que está estabelecido no nosso plano de retomada gradual das atividades presenciais, que foi aprovado por um conselho superior nosso. Qualquer alteração nesta proposta passa obrigatoriamente por uma avaliação, uma nova avaliação do conselho superior, e, portanto, nós não temos nenhum indicativo neste momento de alteração daquele plano. Lembrando que o MEC publicou uma nova portaria ontem, a 1038, fazendo a indicação da possibilidade de retorno de atividades presenciais a partir do dia 1º de março do ano que vem. Muito embora nós tenhamos lá uma resolução, né, do Conselho Nacional de Educação que dava o indicativo de retorno apenas no final do ano, mas o MEC publicou essa portaria 1038 indicando o retorno a partir do dia 1º de março. Mas gostaríamos só de lembrar que nesta portaria 1038, nós temos um indicativo no o inciso 2 do artigo 3º, que estabelece uma situação de obediência a condições sanitárias locais que tragam risco à segurança das atividades letivas presenciais. E foi exatamente isso que nós consideramos o no nosso plano de retomada das atividades presenciais. Portanto, nada muda para a nossa programação, e deixando claro mais uma vez que, na eventualidade, na necessidade de alguma alteração, isso será feito sempre com a participação do Conselho Superior, mas não é a situação do momento. Tá bem? Então, a nossa programação está exatamente como foi aprovado pelo Consune no plano de retomada. Muito bem, nós temos então, para esta sessão extraordinária, apenas um item em pauta. E gostaríamos de chamar então a Paula Tiba e o João Paulo Góes, que são os relatores desta minuta de resolução, que estabelece autorização para oferta excepcional de componentes curriculares e outras atividades acadêmicas presenciais durante o QS. Paula e João Paulo, por favor.
Boa tarde a todos e todas. Eu fiz uma pequena apresentação aqui, vou compartilhar com vocês, para facilitar o entendimento. Estão vendo a apresentação?
Sim.
Então, esse é um conjunto de slides que eu já tinha apresentado, a lógica. Numa reunião conjunta do Consep com o Consune em setembro, colocando então qual seria o plano, né, a proposta aí para os meses seguintes, que seria planejar a questão didática para 2021 de forma paralela, com três processos paralelos. Então, primeiro, a definição do calendário, a gente já votou e aprovou o calendário para 2021, a definição do formato, presencial, remoto ou híbrido. Que se daria com base no plano de retomada, conforme o professor Wagner acabou de mencionar, também já aprovado pelo Consune, e resta então a definição de quais seriam os componentes ofertados ao longo de 2021 e desses três quadrimestres. Então, o calendário foi aprovado pelo ato decisório do Consep, onde a gente aprovou o calendário acadêmico, com três quadrimestres, início das aulas em 1º de fevereiro, e um calendário do processo de matrículas em disciplinas da graduação, que estipula uma data limite para que a gente defina o formato do quadrimestre seguinte. Então, a gente já atingiu a data limite para o Q1, portanto, já fizemos a programação para o Q1 no formato remoto, e aí temos aí as datas para a definição do Q2 e para a definição do Q3, junto com todas as outras datas importantes e relevantes para o processo de matrículas. A definição do formato, então, foi dada pelo plano de retomada gradual das atividades presenciais, pelo ato decisório Consune 188, sendo, desculpa, esse plano traz, então, 5 fases, da 0 a 4, e sendo que estamos agora na fase 0. E todo o plano é baseado em um acompanhamento epidemiológico, que é feito também pelo Núcleo de Monitoramento da Pandemia, da UFABC, que tem publicado periodicamente o seu boletim, com destaque aí para o boletim na página da UFABC. Então, de forma bem resumida, tratando das atividades de ensino, o plano traz que o retorno aconteceria a partir da fase 2, né? Lembrando que estamos na fase 0. E na fase 2, a gente teria até 30% de ocupação dos espaços, salas de aula e laboratórios didáticos. A partir da fase 3, até 50%, e aí na fase 4, um retorno total, né? Tendo essa limitação de ocupação dos espaços físicos, mas não só dos espaços físicos, mas também das equipes de limpeza e da possibilidade de acompanhamento por testes para detecção do COVID, esses limites precisam ser muito bem definidos e muito bem acompanhados. Daí a principal necessidade de discutir o plano que foi apresentado aí para vocês como um documento nessa reunião extraordinária. Então, a ideia é que a gente possa fazer uma definição das prioridades para a oferta nessas disciplinas presenciais, quando a gente puder retornar, e também a definição da prioridade de matrícula. Então, quem são os estudantes que vão ter prioridade nessas disciplinas que serão ofertadas presencialmente. Então, o que a gente traz aqui é uma proposta de resolução complementar à resolução do QS, que está em vigor, mas com diretrizes específicas para a oferta presencial, tá? Esse documento foi discutido numa reunião conjunta da comissão de graduação com a comissão de pós-graduação, que aconteceu em dia 26 de novembro. E após a aprovação, então, a gente traz aqui para o Conselho deliberar. Então, eu não vou entrar em detalhes em todos os aspectos da resolução, eu vou trazer aqueles principais que tiveram bastante discussão nessa reunião conjunta e que vale a pena destacar aqui para vocês. Então, a questão da adesão facultativa por parte dos discentes, na verdade, todo quadrimestre, né, o nosso projeto pedagógico já prevê uma escolha por parte dos nossos discentes na trajetória acadêmica que eles vão seguir. Então, já a qualquer quadrimestre fora de pandemia, os discentes escolhem quais e quantas disciplinas eles querem cursar. Agora, isso não se modifica, então a adesão continua sendo facultativa, mas é importante destacar aqui que toda a ideia em torno dessa normativa visa priorizar aqueles estudantes que estão sendo mais prejudicados porque as disciplinas que eles precisam para integralizar o seu curso não estão sendo ofertadas no formato remoto. Por isso, toda a lógica por trás da resolução é priorizar as disciplinas que não puderam ser ofertadas e os alunos que dependem dessas disciplinas, tá? Então, sendo facultativa a adesão, foi importante reforçar na resolução que os discentes, ao escolherem cursar disciplinas presenciais e não as remotas, ou em conjunto com as remotas, ele também se sujeita às regras que estão colocadas aqui nesta resolução, o que inclui a possibilidade de realização de avaliações presenciais. Também foi importante reforçar na resolução que os docentes que estão em grupo de risco não devem ministrar disciplinas presenciais. Eu coloquei grupo de risco aqui entre aspas, porque a gente em geral pensa em grupo de risco mais a questão diretamente relacionada à saúde, mas conforme o nosso próprio plano de retomada, existem outras condições que englobam os servidores que se aplicariam nesse grupo, por exemplo, coabitação e cuidado com pacientes de COVID, tá? Então, o grupo de risco que eu estou colocando aqui é exatamente o que está colocado no plano de retomada. Então, no caso, os docentes nessas condições devem manter as suas disciplinas ministradas remotamente. Também foi reforçado na resolução, inclusive colocando no corpo da resolução e não nos anexos, que as demais condições das resoluções com CEP 239, que trata do ECE, e 240, que trata do QS, estão mantidas, né? Porque junto com a oferta presencial, especialmente no começo, né, quando a gente estiver na fase 2 e 3, a oferta remota vai continuar acontecendo para a gente conseguir atender toda a demanda. Então, as demais regras da oferta remota são as mesmas que já estavam tratadas nas resoluções anteriores, né? Também, durante a discussão na reunião conjunta, foi reforçado que a ideia aqui é que a gente utilize o espaço presencial apenas para aquelas atividades que realmente precisam das atividades presenciais na universidade. Então, uma disciplina que tem TPI com parte teórica e parte prática, apenas a parte prática seria ofertada no campus e a parte teórica deveria continuar sendo ofertada de forma remota, justamente para evitar um trânsito excessivo de estudantes nos dois campi, né? Veja que quando a gente fala de 30% de ocupação dos espaços físicos, se a gente também não limita o número de pessoas que estão frequentando, a gente tem potencialmente todos os estudantes frequentando em dias e horários diferentes, e não é essa a ideia. Então, a ideia é que a gente tenha essas duas limitações aí acontecendo em paralelo. Então, vou dar um pequeno destaque no anexo 1 aqui na parte da graduação, também mais para focar na lógica e na discussão que aconteceu durante a reunião conjunta. É bastante unânime que a gente tem disciplinas, turmas, discentes ainda penduradas, vou colocar aqui entre aspas, por conta da não finalização do ECE, que foi o primeiro quadrimestre desse ano, né? Se todos se lembram, a gente, na resolução CONCEP 239, nós prevíamos uma possibilidade de atividades práticas ao final do período do ECE, né? A gente não tinha muita ideia de quanto tempo a pandemia ia durar. Ao perceber que isso não seria possível, estendemos por mais 3 semanas o período do ECE, permitindo aqueles docentes que tinham se programado para usar o período presencial para se reprogramar, para continuar e terminar as atividades de forma remota, mas deixamos essa questão ainda como optativa. Então, alguns docentes, algumas turmas, ainda ficaram pendentes desse momento presencial, que até agora não aconteceu e, pelo jeito, não acontecerá tão cedo. Então, é unânime a preocupação de que precisamos de uma atenção específica para o ECE. No entanto, a regra do ECE era muito mais aberta e também essa extensão que a gente deu no prazo deixou a possibilidade para o discente fazer as atividades presencialmente futuramente. Então, a gente não queria ferir essa regra e essa liberdade que já estava prevista na resolução. Por isso, então, a gente teve muita discussão com relação a isso, chegou-se a cogitar ter uma resolução separada para o ECE, mas, ao final, chegamos num consenso de que era importante ter as duas, tanto o ECE quanto as demais atividades, tratadas na mesma resolução para que a gente tenha uma equidade de tratamento. E também para que a gente possa se programar da forma mais adequada. Então, por conta dessa preocupação específica com o ECE, foram feitas bastante sugestões de alteração no texto, e aí eu destaco algumas aqui, né? Então, a ideia de que a gente possa fazer a oferta, né, desse restante aí do ECE de forma diluída ao longo dos quadrimestres, mas com um planejamento de horários disponibilizados previamente, porque imagina-se que os discentes que vão precisar terminar as disciplinas do ECE também vão estar cursando outras disciplinas, é importante que a gente informe os horários e os dias dessas atividades. Todo o espírito aqui da resolução é permitir as atividades presenciais, mas não entender que atividades avaliativas, somente avaliativas, dependem necessariamente da presencialidade, a resolução veda a oferta de disciplinas no formato presencial só por conta das atividades avaliativas, tá? Então, a ideia é que realmente seja ofertado presencialmente a disciplina que precisa de um período aí de práticas, principalmente a gente pensa em práticas, né? Que tem um P no TPI da disciplina. Então, a resolução veda isso, mas no caso do ECE, então estão aí as exceções que a gente traz para o ECE, muito provavelmente algumas atividades que estão pendentes são justamente atividades avaliativas. Então, a gente abre aí uma exceção que para o ECE vai poder acontecer somente atividade avaliativa ou atividade de laboratório, como é o caso para as demais disciplinas. Tá? E, como eu disse, para não ferir toda a lógica da normativa ainda em vigor, é possibilitado aos estudantes que não puderem retornar nesse momento terminarem as atividades do ECE ao final do período de suspensão das atividades, então lá na fase 4. Tá? Então, com essa a redação do jeito que ela ficou, ela traz esses pontos de exceção, mas ela também prioriza aqueles estudantes que, porventura, só dependem dessas atividades do ECE para integralizar o curso, por exemplo. Se a gente simplesmente tratasse em outra normativa ou colocasse tudo isso para o final, para a fase 4, talvez a gente tenha estudantes aí com uma pendência de mais de um ano para terminar essas atividades, né? E já são casos que a gente tem relato aí de estudantes que só falta terminar o ECE para poder integralizar o curso. Então, com isso, a gente coloca como a primeira prioridade, desculpa, voltar aqui, primeira prioridade de todas as atividades suspensas lá do ECE. A segunda prioridade, trabalhos de conclusão de curso ou de graduação que estavam em andamento presencialmente, mas estão suspensos por conta da suspensão das atividades presenciais. Tudo isso mediante agendamento e disponibilidade da equipe técnica. E, a partir da terceira prioridade, aí, as disciplinas obrigatórias dos cursos de formação específica. Então, a gente prioriza aqui as que utilizam laboratório ou que não puderam ser ofertadas no formato remoto. Então, em geral, são essas que têm um P, mas não necessariamente. Então, a gente não quis vedar 100% ou determinar 100% qual é o tipo de disciplina, mas quando a gente pensa nas que não puderam ser ofertadas, muito provavelmente a gente está tratando justamente dessas daí, né? Então, a prioridade para as disciplinas de final de curso, de formação específica, de novo, né, sempre pensando que o principal objetivo é atender primeiro os alunos concluintes. Também entra nessa categoria os trabalhos de conclusão de curso e de graduação, que em geral acontecem no final de curso também. E também foi inserida aí durante a discussão da CG e da CPG um critério de desempate, caso necessário, se a gente precisar, pela questão de limitação de ocupação dos espaços, precisar de um desempate entre a disciplina A e a disciplina B, né? Então, seria ofertada aquela que vai atender mais alunos em condição de integralização de curso. Aí, a partir da quarta prioridade, as disciplinas obrigatórias dos cursos de ingresso que utilizam laboratório, que também, porventura, podem acabar mais para frente impedindo os alunos de integralizar o curso. Em seguida, disciplinas de opção limitada dos cursos de formação específica e, por fim, as demais disciplinas, conforme determinação das coordenações de curso. Então, a ideia é que a gente olhe para essas prioridades como um somativo, né? Então, a gente verifica o que a gente vai ofertar da prioridade 1, com a 2, com a 3, deu 30%. Então, na fase 2 é até aqui que a gente chega, vamos supor, né? Não sei, a gente vai ter que olhar realmente a partir da alocação. Para pós-graduação, a lógica é exatamente a mesma, só que a gente tem menos variáveis, né? Então, primeira prioridade, o ECE. Segundo, disciplinas obrigatórias dos programas de pós-graduação, né, que utilizam laboratório que não puderam ser ofertadas, e, em seguida, as demais disciplinas. Então, no final das contas, a definição da oferta vai ser feita pelas coordenações de curso, porque as coordenações de curso ou dos programas de pós-graduação são aquelas que podem ter a visão geral do que está faltando ser ofertado e daquelas que realmente estão segurando mais os alunos para integralizar o curso. Mas, na parte da graduação, a Pró-Reitoria de Graduação vai manter uma listagem das disciplinas que estariam previstas para ser ofertadas em 2020 e que não foram, e ao longo dos próximos quadrimestres que estariam previstas, mas que não foram, para auxiliar o trabalho das coordenações de curso. Acho que é isso. Não sei se o João quer complementar, João?
Não, Paula, é isso mesmo. Acho que a gente pode dar sequência.
É isso, obrigada, presidente.
Tudo bem, muito obrigado, professora Paula, professor João Paulo. Está aberto para discussão. Nenhum inscrito até o momento. Pergunto se as conselheiras e conselheiros gostariam de fazer algum comentário, alguma proposição de alteração ou informações a respeito da proposta. Federico, por favor.
Boa tarde a todos e todas. Queria primeiramente lamentar, né, a quantidade de mortos que nós temos no Brasil, 177 mil mortos, em decorrência da pandemia, e queria parabenizar todo o trabalho que tem sido feito pela universidade como um todo na definição desses parâmetros para a gente retomar de uma maneira segura. Eu tenho um comentário, primeiro sobre o artigo 4º, da resolução, que seria interessante ali, os docentes em grupo de risco, conforme relação do plano de retomada, não deverão ofertar disciplinas. Eu não diria que são só os docentes em grupos de risco, mas sim todos os docentes que se enquadram nos princípios gerais do plano, que englobaria também elementos como coabitação com pessoas que são de grupo de risco. Por exemplo, se o docente coabita com um pai idoso, eu acho que daria mais segurança à resolução colocar ali, em vez de grupo de risco, que estão contemplados nos princípios gerais do plano gradual de retomada das atividades presenciais da UFABC. Esse é o primeiro comentário que eu tenho para fazer. O segundo comentário é referente ao anexo 2, que é a oferta de componentes curriculares presenciais para pós-graduação. Eu tenho uma dúvida, na verdade, com relação a isso, e eu pediria um esclarecimento e, a depender, eu posso até fazer uma proposta. No item 1 do anexo 2, eu enxergo ali, ó, caso as condições para oferta presencial sejam atingidas, conforme o plano de retomada, as coordenações dos programas de pós-graduação, mediante consulta das respectivas plenárias, definirão quais disciplinas poderão ser ofertadas presencialmente. E, com relação a isso, eu também trago o segundo item desse anexo 2, que é o número de vagas ofertadas, poderão ser ofertadas, dependerá da disponibilidade de infraestrutura. Minha pergunta é, caso, por exemplo, os programas de pós-graduação definam uma quantidade de atividades presenciais que a infraestrutura da universidade não suporta, como que ficaria essa gestão dessa inter-relação entre a quantidade que está sendo definida dentro de cada programa, a capacidade de 30%, por exemplo, de ocupação das salas de aula, junto a todas as outras atividades, como as atividades previstas da graduação, como as atividades de pesquisa? Quem que vai compatibilizar isso? Qual que é a governança que está envolvida nessa inter-relação da quantidade ofertada? Porque imagina depois, os programas de pós-graduação decidem ofertar disciplinas e depois a capacidade de infraestrutura da universidade não dá conta de atender a demanda de todas essas disciplinas ofertadas. Então, por hora, eram esses dois questionamentos e perguntas e comentários que eu tinha. Obrigado.
Okay, Federico, obrigado. Você terminou? Ou tem mais alguma questão? Porque nós não temos nenhum outro inscrito nesse momento.
Por enquanto, eu terminei. Obrigado.
Muito obrigado. Então, eu estou retornando à área demandante, Paula, João Paulo.
Federico, boa tarde. Eu entendo que a redação como está faz menção ao plano de retomada para os docentes em grupo de risco. Eu não sei se eu não entendi direito a sua pergunta, seu comentário, ou se seria realmente uma questão de redação mesmo, que do jeito como está não fica claro, né? E se for isso, se você puder fazer uma sugestão de redação aí, eu agradeço, né? Porque a gente faz justamente menção à relação, porque no plano de retomada também não está colocado o grupo de risco, acho que por esse problema, né? Por isso que eu coloquei na minha fala, é grupo de risco entre aspas, porque numa definição tradicional de grupo de risco, alguns não entrariam. Então, talvez seja uma questão de redação mesmo, mas eu de acordo.
É porque no plano de retomada, Paulo, se tu me permite, ali nos princípios gerais do plano, os primeiros 9 itens são relações. Não só de o docente estar de grupo de risco, mas ele tem, por exemplo, coabitação com alguém do grupo de risco, ele está com sintomas gripais, tem várias condicionantes ali, que são exatamente as condicionantes que colocam que não necessariamente são só os grupos de risco. Então, minha sugestão de redação seria, em vez de os docentes que estão no grupo de risco, os docentes que contemplem os elementos compostos nos princípios gerais do plano, que é onde estão descritos esses 9 itens. Que estão para além só de estar no grupo de risco.
Tá. Não sei se enquanto eu tento escrever aqui, se o João quiser comentar com relação à
Eu
pós-graduação.
só queria tirar uma dúvida com o Federico. O que a gente está tratando aqui, Federico, é o momento, assim, porque o sintoma gripal pode surgir depois do docente ser alocado para a disciplina. O que a gente está tratando aqui é aquele docente que, quando o diretor de centro vai consultar o seu corpo docente ali, ele vai perguntar: olha, esse quadrimestre, que disciplina nós vamos ofertar? Então, assim, o que você está dizendo já é bem posterior a isso, por
Bom,
exemplo. Uma
claro.
das coisas.
É que ali, João, tão descritos, pega, dá uma lidinha ali no plano aprovado pelo Consune. Os 9 primeiros itens são, por exemplo, se você coabita com alguém, se você tem filhos em idade escolar que não estão. Então, não quer dizer que ele seja grupo de risco, docente, mas ele tem condicionantes no entorno dele que impedem também o retorno dele, que não necessariamente é porque ele é o grupo de risco.
Não, eu entendi, entendi. O que eu quero dizer é assim, nesse artigo 4, eu entendo que ele surge ali para fins de planejamento, né? Então, o diretor, quando vai planejar, ele tem que saber de antemão quem já é grupo de risco ou não. A gente, é que o exemplo que você deu, por exemplo, estar com sintomas gripais, isto é ocasional, de algum momento, pode ocorrer durante o quadrimestre, né?
Não, se eu dei um exemplo infeliz,
Ah,
desculpa.
não, desculpa, não, eu concordo com você. E eu acho que o Rony se inscreveu talvez para explicar melhor aí o que eu estou querendo dizer.
Então, se me permite, eu acho que eu entendi o que o Federico está falando. Ele está sugerindo que a gente adote os mesmos procedimentos que a universidade vem adotando em relação não só aos docentes no plano retomada, mas também aos servidores técnicos administrativos. Existem um conjunto de casos aonde não se sugere que a pessoa participe de atividades presenciais. Estou correto, né, Federico, pelo seu balançar de cabeça. Então, isso inclui não só as pessoas que fazem parte do grupo de risco, mas também outras pessoas. Quem cuida de pais idosos, por exemplo. Inclusive, foi um questionamento que nós fizemos na reunião do Consumo, que eu fiz, eu acho, se não me engano, perguntando se em alguns casos seriam por autodeclaração, e o reitor confirmou que sim, que a gente não precisa, em princípio, apresentar um atestado médico, mas depois, se for necessário, e se for instado a apresentar esses documentos, a pessoa terá que apresentar, e se estiver mentindo, vai arcar com as devidas consequências. Então, eu acho que é isso que o Federico está falando. Eu gostaria de dizer que eu concordo com a sugestão dele. Acho bastante razoável que a gente assuma os mesmos parâmetros do plano de retomada.
Acho que a Paula já colocou, inclusive, o texto ali. Se o Rony e o Federico puderem ler o quarto e ver se estão contemplados, por favor.
Acho que a gente está
Acho
falando tudo a mesma coisa. Eu concordo com vocês. O problema é o termo. Como é que chama esse grupo? Não é grupo de risco porque é maior do que grupo de risco, mas como é que eu chamo isso? No plano de retomada também não tem um nome, tem assim os listados abaixo, entendeu? E aí, a não ser que eu repita toda a lista aqui, eu acho que tem que colocar
Então,
aquele que está
por que que
enquadrado
você.
naquilo lá.
Por que que não, não é assim? Eu acho que a sua sugestão está correta, está boa, mas os docentes enquadrados os docentes nas condições descritas no artigo tal do plano de retomada não deverão ministrar, e aí você mais especifica ainda. Ô, Rony, eu
Listadas
acho
nos princípios gerais do plano de retomada, acho que já contempla.
É isso, Paulo. Federico, concorda com o texto? João Paulo, tudo bem? Rony, eu acho que é isso, né?
Creio que sim. Acho que isso resolve. Eu acho que estava todo mundo realmente falando a mesma coisa, e eu acho que essa redação resolve bem o problema.
Sim.
A sua outra sugestão, Federico, era como resolver os casos de conflito, né? Isso foi que acho que isso foi discutido na CG, professora Paula, não foi?
Sim, é que na CG a gente discutiu dentre os casos da graduação, né? Então a gente inclusive incluiu aí no anexo 1, tem algo que menciona explicitamente isso. De fato, a gente não fez uma discussão considerando a graduação e a pós. Entendo a necessidade de prever, Federico, mas eu adianto que não, talvez não tenha nos chamado a atenção essa situação, porque normalmente a gente não tem esse problema, né? Então, na verdade, a gente não tem problema porque a graduação faz a alocação primeiro e a pós fica com o resto. Mas eu diria que não, provavelmente a gente não teria esse problema por conta dos horários, né? Muitas disciplinas da pós são ofertadas à tarde, então talvez a gente conseguisse uma adequação pensando nisso. Além disso, me parece, pelo que o professor Charles e o professor João Paulo tinham nos dito, não tem muitas disciplinas da pós deixando de ser ofertadas. Então, muito provavelmente, essa relação não vai ser tão grande assim. E aí a gente teria muito mais problema realmente de compatibilidade na graduação do que na pós, né?
Paula, se você me permite, o Federico, a questão, eu acho que o nosso maior congestionamento provavelmente acontecerá nos laboratórios didáticos. E esse planejamento dos laboratórios didáticos, a gente precisa fazer com uma certa antecedência e já saber quais são todas as disciplinas, e a gente consegue fazer esse filtro antes. Os programas da pós utilizam muito menos esses laboratórios didáticos para as atividades dos discentes normalmente. Muitas vezes as disciplinas são conduzidas nos laboratórios de pesquisa e não nos laboratórios didáticos. Então, a chance de a gente ter um problema de superposição entre graduação e pós é baixa nesse sentido.
Federico, está contemplado com a resposta?
Sim, eu acho que se existe uma gestão prévia, exatamente para não depois... Minha preocupação é maior é que se ofertassem disciplinas e depois o contingente de cada disciplina não tivesse capacidade exatamente de estar se operacionalizando, mas... Se, com a explicação de vocês, acho que minhas preocupações estão sanadas. Muito obrigado.
Ok, obrigado. Mais algum comentário das conselheiras, dos conselheiros?
O Wagner, se só me permite complementar, inclusive, Federico, porque quando a gente fizer o planejamento, a gente tem que saber em que fase nós estamos para as aulas começarem. Então, a gente vai saber exatamente quantos alunos cabem em determinada sala ou laboratório. Muito provavelmente, a gestão tem sido feita no sentido de manter o que é possível remotamente. Isso inclui a maior parte das disciplinas teóricas. As disciplinas que precisam de habilidades práticas, estas, sim, não tem o que fazer. E aí, por exemplo, se só cabe um terço dos alunos, só podemos colocar um terço dos alunos na sala, alunos laboratórios, a gente já parte do pressuposto que só cabem 10, então a gente só vai abrir 10 vagas. Essa é toda a discussão que aconteceu com as coordenações de curso, as direções sempre conversaram com as coordenações de curso, e tudo isso foi claramente dito nas reuniões da CG, e os informes é que também isso foi comentado nas reuniões da CPG, mas isso afeta muito menos a CPG no lugar onde a gente vai ter maior demanda, que são os laboratórios didáticos, do que a sala de aula. Eu acho que a sala de aula, no período vespertino, a gente consegue resolver muito bem. Nosso grande embrólio de sala de aula é no noturno. Em geral, não tem aula da pós no noturno. Acho que só os mestrados profissionais têm aula no noturno.
São raros, muito raros.
Acho que só os mestrados profissionais têm aula no noturno na pós. São eles.
E eu acho que a nossa comunidade é uma comunidade muito bem informada. E tem visto, né, tanto a discussão que a gente fez aqui, uma discussão muito séria nos conselhos superiores, para que a gente tente fazer uma retomada responsável, né, e tem acompanhado o que está acontecendo lá fora. Então, eu também não acho que vai ter um monte de gente querendo ofertar presencialmente de forma também irresponsável, né? Então, talvez a gente tenha um próprio controle social aí do que precisa realmente ser ofertado e o aluno que realmente precisa cursar. Eu estou contando um pouco com esse bom senso, né, também da comunidade e a preocupação, acho que, de todos nós com a saúde das pessoas que vão estar envolvidas em tudo isso. Deixa eu aproveitar, João, que você está passando aí, para mencionar aqui das duas correções que a gente colocou, que estão daqui a pouquinho, não, mais para baixo mesmo. É, a gente recebeu sugestões, né, por e-mail, então aqui no parágrafo terceiro do artigo terceiro, só uma questão de redação também, né, o retorno da fase 4 ficaria uma impressão de que já houve uma fase 4 e nós estaríamos retornando para a fase 4, então a gente só fez uma mudança de redação aqui, né, até o retorno completo das atividades presenciais a partir do ingresso na fase 4 do plano de retomada, e a ideia de que não é o docente que oferta a disciplina, mas ele ministra a disciplina, né? A oferta da disciplina é definida pela coordenação, então a mudança nesse verbo aí também no artigo 4º, mas fora isso, tá, acho que foi só isso, né, João?
Ô, Paula, só uma questão, assim, é até um preciosismo, mas vai lá no artigo 2º, o parágrafo 1º, só indicar que é o plano de retomada gradual das atividades, não parcial, que foi o título do documento que a gente aprovou. Tá? Só substituir o gradual o parcial por gradual, isso aí. Obrigado. Bom, não temos mais nenhum inscrito nesse momento. Eu pergunto mais uma vez se alguma conselheira ou conselheiro gostaria de fazer mais algum comentário a respeito do documento. Não havendo mais nenhuma manifestação e observações a respeito do documento, eu gostaria de colocá-lo para votação e proponho a votação por aclamação, solicitando que aquela ou aquele conselheiro que é contrário à aprovação do documento, que se manifeste pelo chat, por favor. Nenhuma manifestação. Abstenções? Também nenhuma manifestação, portanto, documento...
Uma abstenção, porque eu estou de férias e a Márcia não está.
Ah, ok, tá registrado, Cláudio. Muito obrigado. Bom, não havendo outras manifestações, consideramos, então, o documento aprovado. Agradecer o trabalho feito na conjunta CG e CPG para que a gente chegasse a essa proposição aqui no Conselho Superior com um documento muito bem elaborado, muito bem estruturado. Em particular, agradecer a professora Paula, professor João Paulo, pelo empenho na proposição, na discussão e proposição deste documento. Nós temos uma sessão ordinária do CONCEP previsto já para a semana que vem, e inclusive consta da pauta como um dos itens da ordem do dia, este, né, relacionado a esse documento que nós acabamos de aprovar, na expectativa de que nós não conseguiríamos vencer o documento na sessão de hoje. Me parece que estávamos muito errados em relação a isso, porque agora é 14h40 e nós já aprovamos o documento. Portanto, vamos desconsiderar, então, este item da ordem do dia na pauta da próxima sessão. Muito bem. Questão de ordem. Daniel Miranda.
Oi. Boa tarde, pessoal. O documento não estava na ordem do dia, não teria que ser passado para o expediente antes da votação, só uma formalidade que não foi cumprida? É, ao contrário, eu sempre confundo.
Foi cumprida porque o documento está vindo direto da
CG. Ah, está vindo da CG, desculpa. Foi, desculpa.
Vai cair direto na ordem do dia, tá certo? Bem lembrado, viu, Daniel, para poder esclarecer todo mundo a respeito disso. Ok. Podemos encerrar, então, a sessão. Agradecer a presença de todas as conselheiras, todos os conselheiros, as colaborações que foram feitas para a elaboração do documento. Desejar que todos se mantenham protegidos e teremos, então, na próxima terça-feira, uma sessão ordinária desse mesmo conselho. Muito obrigado. Boa tarde, conselheiras, conselheiros.
Boa tarde a todos e todas. Obrigada.
Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, pessoal.